Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Olá, amigo! Seja bem-vindo à Rota da Seda. Semana passada, celebramos aqui na China o Festival da Primavera, ou seja, o Ano Novo Chinês, a maior festa tradicional do povo chinês em todo o mundo. Pelo calendário lunar chinês, o Festival da Primavera em 2016 começou no dia 8 de fevereiro e terminou no dia 13, durante 7 dias. Segundo a lei chinesa, o feriadão do Ano Novo Chinês começa já no Réveillon e termina no sexto dia. Mas o ambiente festivo permanece até o Festival das Lanternas. Durante o Festival da Primavera, os chineses que trabalham fora de sua terra natal voltam à casa dos pais para reunir-se com a família. Esse fenômeno gera a maior movimentação populacional do mundo, Chun Yun. Chun é a sigla do Festival da Primavera e Yun significa transporte. A frase refere-se, então, ao trânsito intensivo durante o período. Há quem também aproveite o feriadão para viajar dentro e fora do país. Durante este festival, o turismo nacional movimentou 13,79 bilhões de yuans. Logo após o Festival da Primavera, acontece a segunda maior festividade chinesa, o Festival das Lanternas, celebrado no 15º dia do primeiro mês do Ano Novo Chinês. O festival também é chamado do Festival Yuanxiao. Yuan significa o primeiro mês do ano e Xiao significa noite. A data também marca a primeira noite de lua cheia do ano. Por isso, as pessoas costumam admirar a lua e comer yuanxiao, bolinho de arroz glutinoso com recheio doce, que simboliza a reunião familiar e a harmonia da vida. Já que o festival carrega o nome Lanterna, faz parte da tradição pendurar lanternas coloridas pelas ruas. Diz-se que o festival nasceu há 2000 anos e tem relação com o budismo. O então imperador Ming incentivava a prática do budismo e, segundo a religião, no 15º dia do Ano Novo Chinês, os monges acendiam lanternas em respeito ao Buda. Por isso, o imperador Ming solicitava lanternas no seu palácio e em todos os templos e ao povo ordenava que pendurassem as lanternas em suas casas. Pouco a pouco, este dia tornou-se uma importante data festiva. Para animar a atmosfera, o povo colocava enigmas embaixo das lanternas para outros adivinharem. Este ano, o Festival das Lanternas coincide com uma segunda-feira, 9 dias depois do Festival da Primavera. Apesar de ser uma importante festa da China, o Festival das Lanternas não é um feriado oficial. Então, no 7º dia do Ano Novo Chinês, a maioria dos chineses voltam para suas casas e iniciam um novo ciclo. Mas, mesmo longe da terra natal, nunca faltam opções para celebrar a data. As ruas ficam enfeitadas com lanternas vermelhas e nos supermercados é fácil encontrar os bolinhos de arroz glutinoso com diversos recheios. Podemos apreciar a lua cheia e encontrar os enigmas nos parques. Vamos mostrar agora alguns desses desafios. Primeiro, chegar atrasado para um compromisso nos chateia. A resposta é um provérbio chinês. Xiang jian heng wan. Xiang jian significa encontrar-se, encontro, e heng significa chatear, odiar, enquanto wan refere-se a atrasar. Por isso, ao pé da letra, é chegar atrasado para um encontro nos deixa chateados. O segundo enigma é adivinhar o nome de um país. Adivinha é a seguinte frase. Um bom cavalo importado da Turquia. A resposta é Malásia. Porque em chinês a pronúncia da Malásia é Malaysia. Ma significa cavalo. Lai significa vir. Xi é oeste e Ya, Ásia. Então, a combinação dos caracteres Malaysia significa um cavalo vindo da Turquia, que se localiza no oeste asiático. Você acertou? É muito difícil, né? Ok, vamos continuar com outro enigma para adivinhar uma personalidade histórica da China. No pescoço nascem as asas. A resposta é Xiang Yu. Xiang significa pescoço e Yu refere-se à pena. Se você estudar a história chinesa, vai saber que Xiang Yu era um famoso militar e soberano do reino Chu do Oeste, 200 anos antes de Cristo. Ele derrotou a primeira dinastia Qin e fundou o reino Chu. Mas, infelizmente, nas guerras posteriores, Xiang Yu perdeu-se para o rei do Han e se suicidou à beira de um rio. Foi um final um tanto triste. A moral da história de Xiang Yu é a seguinte. As pessoas não devem contar vantagem. Bom, eis alguns enigmas tradicionais e tem outros mais atuais. Por exemplo, em que parte de Londres fica no Brasil? A resposta é a letra L, certo? Bom, vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Continuamos a Roda da Seda com um bate-papo com um aluno português que veio a Pequim aperfeiçoar o seu chinês. Se quiser saber algumas dicas para melhorar o mandarim, este é o lugar certo para você. A nossa correspondente portuguesa, Catarina Domingues, vai conversar com ele.
Você
está
多少钱?
你去哪儿?
Fale chinês. Fique, ouça e aprenda o chinês da China.
Olá e bem-vindo a mais um programa com dicas para melhorar a aprendizagem do seu chinês. Comigo tenho outro colega de curso e companheiro de viagem, não é assim?
É sim. Olá, sou Hugo, tenho 22 anos. Estou a estudar em Pequim neste momento na BLCU, que é a Universidade de Línguas e Culturas de Pequim. Estou a estudar lá chinês. Sou alentejano, mais propriamente numa pequena terra chamada Campo Maior. E venho aqui com muito gosto.
Então, conta-nos, primeiro que tudo, uma dica fundamental para alguém que queira aprender chinês.
Bem, há muitas dicas, não é? Porque como é uma língua com tantas variantes, há sempre alguma coisa útil que podemos dizer às pessoas. Mas uma em particular que eu gostaria de realçar é, por exemplo, na hora da escrita, como quem está a estudar chinês sabe, existem cada caractere é composto por radicais. Ou seja, à hora da escrita há muitas pessoas que não conseguem lembrar-se dos caracteres porque são muito complicados. Uma boa técnica é tentar separar cada caractere por radicais, ou seja, por partes, e lembrando cada parte individualmente, depois podemos juntá-las e torna-se muito mais fácil lembrarmos do caractere em todo.
Muito bem. Gostas de estudar chinês?
Gosto. É um bom desafio, porque não tem absolutamente nada a ver com qualquer outra língua que eu soubesse antes. Mas gosto.
E o porquê? O porquê de ser o chinês?
Porque o chinês é uma língua que tem um futuro brilhante. Uma vez que, para já, é a língua mais falada do mundo. E, em segundo lugar, porque existem cada vez mais empresas, especialmente no nosso país e no mundo lusófono, empresas chinesas. E então, no futuro, é expectável que serão necessários muitos profissionais que dominem tanto o português como o chinês. E daí eu ter optado por estudar esta língua.
Vamos encerrar o programa de hoje com uma lenda chinesa sobre Yuan Xiao, comida tradicional do Festival das Lanternas. E aproveito para desejar a todos um feliz Festival das Lanternas. Que a vida seja doce como os polinhos de arroz glutinoso.
Dizem que o 7º imperador da dinastia Han do Oeste tinha um ministro favorito que se chamava Tong Fangshuo. Tong Fangshuo era uma pessoa bondosa e tinha um bom senso de humor. Era uma vez, durante o inverno, quando nevou intensamente por vários dias consecutivos. Tong Fangshuo foi colher flores de ameixa para o seu imperador. Mal entrou no jardim, avistou uma jovem donzela que, aos prantos, pretendia dar fim à sua vida atirando-se no poço. Tong Fangshuo foi imediatamente impedi-la e perguntou o porquê de tamanho desespero. Ele descobriu que a moça se chamava Yuan Xiao. Desde que foi trazida para o Palácio Imperial, nunca mais voltou a ver os seus pais e a sua irmã. Sempre quando chegava a época do florescer das ameixeiras, a pobrezinha ficava mais saudosa dos seus entes queridos. Ao considerar que talvez nunca mais pudesse reunir-se com a família novamente, ela pensou que não havia mais razão para viver. Ao ouvir o relato da jovem, Tong Fangshuo ficou muito tocado e decidiu ajudá-la a reencontrar a sua família. Um dia, Tong Fangshuo saiu do palácio e montou uma mesa de divinação na principal rua da cidade. Várias pessoas correram para ele, querendo se consultar sobre o futuro. Para a surpresa deles, todos tiveram a mesma previsão, que um incêndio queimaria seus corpos no 16º dia do primeiro mês do Ano Novo Chinês. De imediato, toda a cidade ficou assombrada por esta terrível notícia. Desesperados, pediram a ele uma solução para evitar tal infortúnio. Então, Tong Fangshuo proclamou: "Na 13ª noite, o Deus do Fogo irá enviar uma deusa vestida de vermelho à Terra. E virá como portadora do fogo que colocará a cidade imperial em chamas. Vou deixar uma mensagem e vocês podem pedir ajuda ao Imperador." Quando terminou de falar, Tong Fangshuo deixou um cartão vermelho e saiu. Os súditos pegaram e apressaram-se para ver o Imperador. Ao receber a mensagem, o Imperador leu: "Um incêndio vai incinerar a cidade imperial no 15º dia do primeiro mês. Suas chamas irão tornar a noite vermelha." O Imperador ficou aterrorizado. Ele convocou imediatamente o sábio e talentoso Tong Fangshuo para pensar numa solução. Fingindo pensar alto, Tong Fangshuo disse: "Ouvi dizer que o Deus do Fogo adora bolinhos de arroz glutinoso. Não há uma donzela chamada Yuan Xiao no palácio que sempre prepara os bolinhos para a Vossa Majestade? Então, na noite do 15º dia, Yuan Xiao poderia fazer os bolinhos e a Vossa Majestade queimaria algum incenso e oferecia ambos como oferenda. Peça a todas as famílias da cidade para também prepararem bolinhos de arroz glutinoso para o Deus do Fogo e ordena que acendam lanternas, soltem bombinhas e fogos de artifício, como se a cidade estivesse em chamas. Assim, podemos enganar o Deus do Fogo. Sua Majestade deve ordenar o povo que vá para a cidade ver as lanternas." Ao ouvir Tong Fangshuo, o Imperador ordenou que fizessem tudo de acordo com as instruções de seu ministro. Quando finalmente chegou o 15º dia, a cidade imperial estava toda decorada com lanternas e fitas coloridas. Visitantes lotaram as ruas. Os pais e a irmã da donzela Yuan Xiao estavam entre a multidão. Quando eles viram uma grande lanterna imperial onde estava o nome de Yuan Xiao, gritaram surpresos o nome da filha. Ao ouvir o chamado, Yuan Xiao reconheceu os seus pais e a sua irmã e finalmente pôde se reunir com eles. Depois de uma noite um tanto quanto movimentada, a cidade estava finalmente em paz e salva. Contente, o imperador ordenou que todos os anos, no 15º dia do primeiro mês, se fossem feitos bolinhos de arroz glutinoso, acendessem lanternas e lançassem fogos de artifício. E visto que a donzela Yuan Xiao fazia o melhor bolinho, as pessoas batizaram esta iguaria com o nome da donzela e nomearam este dia de Festival Yuan Xiao.